Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming, então não deixe de nos seguir aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz, e hoje, mais uma vez aqui comigo, ele que é o nosso faz-tudo do Cheeseheads Brasil, nosso incrível redator, repórter, paparazzi, Hugo Góes! Fala, Hugo!
Fala, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo a hora que puder. Seguimos, né? Minicamp obrigatório rolando. Algumas disputas por posição já começando a ficar um pouco mais claras. E voltamos aqui para falar mais uma semana dessa franquia maravilhosa chamada Green Bay Packers.
É isso, como o Hugo falou, o Minicamp tá pegando fogo e você acompanha tudo nas nossas redes sociais e no nosso site, principalmente. Daqui a pouco a gente vai entrar também no assunto mais a fundo aqui no podcast, fiquem tranquilos, mas nos acompanha aí pela internet, né? Internautas que são de olho aí no Cheeseheads Brasil, tá rolando muito conteúdo. Mas antes da gente falar aqui da pauta de hoje, vamos direto às Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1. O safety Adrian Amos, ex-Green Bay Packers, assinou com o New York Jets. Um aninho de contrato, 4 milhões de dólares, Hugo.
Sobre essa notícia, eu tenho dois comentários a fazer. O primeiro é que eu acho que a gente já pode chamar de New York Packers, né?
Perfeito.
Porque, assim, tá bizarra essa panela. E segundo, esse aí já vai ser um pouco mais áspero. Mas vamos lá. Falaram tanto que o Green Bay não dava armas pro Rodgers e que em Nova York ele teria que o Jets está contratando todo o time de 2020 do Packers, né?
Perfeito.
Talvez o Rodgers tivesse armas aqui.
Cara, rapaz, é uma boa perspectiva. Eu gostei, Hugo. Gostei. Número 2. O Denver Broncos contratou o defensive end Frank Clark, ex-Kansas City Chiefs.
Uma boa contratação, cara. Troca de time dentro da divisão, né? Então, vai rever o Kansas City Chiefs duas vezes por temporada. Vamos ver se o Broncos consegue aprontar alguma coisa. Eu acho muito difícil nessa divisão aí que o Broncos consiga alguma coisa, mas, enfim, movimento interessante.
Pois é, eu também acho complicado, né? Mas Sean Payton chegou lá, Russell Wilson, sim, apesar de ter ido muito mal, a gente sabe que ele tem talento, talvez se recuperar o Broncos possa fazer uma gracinha, mas realmente é uma divisão difícil com Chiefs e Chargers principalmente, né? Então, vamos ficar de olho. Número 3, para fechar, o Minnesota Vikings dispensou o running back Dalvin Cook.
Tava até rolando alguns reports de que o Vikings estava tentando trocar ele antes de dispensar ele de fato, mas não conseguiu nada. E, cara, essa é a rotina de um running back na NFL, né? Você dificilmente consegue manter ali. Você vai ter um running back que vai fazer uma carreira inteira num time, porque é uma posição que, de certa forma, é cara. Você pode achar jogadores mais baratos fazendo o mesmo trabalho. Então, vamos ver se ele consegue voltar para a NFL. Eu vi relatos que ele está querendo um contrato de 4 a 5 milhões. Acho muito difícil ele conseguir alguma coisa assim. Então, vamos ver quais são os próximos passos aí do Dalvin Cook.
Pois é. É, assim, talento ele tem, né, para ser titular em quase qualquer time aí da NFL, na grande maioria, mas realmente está pedindo um pouco demais. E ele também revelou que não tem pressa de arrumar um novo time, que ele quer o encaixe perfeito.
E não é como se ele
Então,
estivesse sofrendo financeiramente, né?
é exatamente. Eu acho que o Dalvin Cook, eu acho também, né? Não tenho certeza, mas acho que ele tá melhor do que a gente.
Com certeza.
Então, sim. Ele acho que vai tomar um tempinho para escolher. E faz bem o Dalvin Cook. Fechando então nossas Chase News, sem mais delongas, Hugão, vamos direto ao que interessa. A pauta da semana é Packers que terão o melhor ano da carreira. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Hugo! Muitos jogadores do elenco do Packers precisam se provar ou se afirmar em 2023. Vamos aqui então projetar qual deles terão o melhor ano de suas respectivas carreiras nessa próxima temporada. Vambora, Hugo, deu para entender?
Obviamente, com essa explicação maravilhosa, não tinha como não ser entendido.
É, eu tentei, me esforcei para ser o mais didático possível. É. Vai funcionar assim. O Gão vai falar um jogador, eu falo outro jogador, a gente vai concordando, discordando um do outro. E bem fluido assim, entendeu? Bem, vamos deixar levar. O Gão, eu só vou começar tirando da frente alguns nomes que eu acho que são até obviedades. E que
Perfeito.
eu acho que, assim, se não tiver o melhor ano da carreira, vai ser trágico. São eles: Jordan Love. Porque o Jordan Love quase não entrou em campo. Não sei
Se
por.
ele tiver um ano pior do que esse, meu
É,
Deus.
entendeu? É realmente complicado. Então é óbvio que o Jordan Love. É, Christian Watson e Romeo Dubs, eu acho, que também tendem a ter os melhores anos da carreira, até porque foram calouros ano passado. E principalmente o Christian Watson sofreu com lesões um tempo, então não entrou tanto em campo. Romeo Dubs começou bem. É, com bastantes recepções, bastante jardas até, mas depois de uma lesão ficou um pouco de lado. Então esses dois devem ter uma função importante durante toda a temporada. Então tendem a ter os melhores anos da carreira meio que inerente a isso, né? Hugão, mais algum que você acha que assim é óbvio que vai ter? Algum outro calouro, talvez? Calouro do ano passado, né, no caso.
Eu acho que a gente pode começar com esses três nomes mesmo, já tirando eles da frente e partindo a partir e seguindo a partir daí.
Perfeito. Hugão, então eu quero que você me mande seu primeiro palpite de jogador do Packers que vai ter o melhor ano da vida em 2023.
Cara, então, eu fiquei pensando um pouco em que nomes falar, né? E tirando essas obviedades, um nome que, assim, eu pelo menos é um jogador que eu gosto muito de ver jogando, e acho até pela condição do time e do jogador que divide posição com ele, eu acho que é um cara que tem potencial para ter um ano muito bom, o melhor da carreira possivelmente. É o AJ Dillon, cara. Acho que a gente vai usar muito jogo terrestre esse ano. Já foi mais usado ano passado, mas eu acho que esse ano, principalmente, ele vai ser uma arma muito importante. Especialmente ali em Red Zone e tal. E é bom que divide um pouco mais o tempo com o Aaron Jones, é uma coisa que já acontece, né? Acho que vai acontecer ainda mais. E eu acho que o AJ Dillon pode ter um ano muito bom, cara. Talvez o melhor da carreira.
Perfeito, Gão. Cara, eu acho que o AJ Dillon é uma situação um pouco, digamos assim, difícil da gente prever. Eu acho sim um bom nome. É, se tiver o principal ano da carreira, eu acho que não me surpreende. Mas aí eu acho que entra um fato que a gente, analisando aqui os números, né? Porque pra gente pegar o melhor ano da carreira de alguém, a gente tem que olhar os outros anos, né? Os anos anteriores. O
Correto.
AJ Dillon, ele teve uma queda nos números ano passado em relação a 2021. A gente pega aqui que ele teve 803 jardas em 2021, 770, um pouquinho a menos, né, em 2022. E também teve uma pequena queda de 4,3 para 4,1 em jardas por tentativa. Apesar disso, passou de 5 para 7 touchdowns. Foram números bem parecidos, mas em questão de jardas, pelo menos, foi um pouco mais devagar.
Sim.
Então acho que é um ano para a gente ficar de olho nele. Mas eu concordo muito com você de que o Packers provavelmente vai depender mais do jogo terrestre. Então o AJ Dillon talvez tenha mais oportunidades. E não necessariamente isso vai abaixar as oportunidades do Aaron Jones. Então acho que a gente pode dizer sim que ele talvez tenha o melhor ano da carreira.
Até porque eu acho que o Packers vai se utilizar muito desses passes curtos, né, cara? É, dando essas leituras mais fáceis pro Love no começo, especialmente no começo, para ir ambientando ele no campo, né? Então eu acho que, pô, formações com dois running backs, utilizar muito o jogo corrido, esses passes curtos, eu acho que vai ser screen, então, tipo, eu acho que vai partir muito daí. Então eu acho que isso vai ajudar muito a dar uma carregada maior nos números dos running backs, né? Especialmente no Dillon.
Perfeito, Gão. Assim, AJ Dillon, então, primeiro palpite aqui da nossa turma. O Gão, eu vou mudar aqui um pouco o lado da bola, então, que eu quero falar de um cara, pra mim, vai assumir ainda mais um papel de protagonista nesse time, nessa defesa do Green Bay Packers. Estou falando de Rasul Douglas. O Russell Douglas chegou em Green Bay em 2021, aqui naquele meio do ano. Todo mundo assim, pô, Russell Douglas. O cara foi chutado de onde passou, chutado de Filadélfia, chutado de Carolina, practice squad de alguns times. Chegou em Green Bay, no meio da temporada de 2021, jogou muito, entendeu? Ano passado, um pouco irregular, já a primeira temporada dele completa em Green Bay. Mas teve uma boa ali, reta final. E eu acho que esse ano, terceiro ano dele no time, ele tem tudo para ter o melhor ano da carreira. Ele já melhorou ano passado, por exemplo, em tackles. Tackles para perda de jardim, né? Eu falei em inglês. Eu acho que tackles para perda de jardim. E vem melhorando cada vez mais esses fundamentos, né? E eu acho que o Russell Douglas, chegando ali na idade de 29 anos, ali um auge físico, talvez, tem tudo para deslanchar em 2023.
Então eu posso concluir a partir da sua frase que você não acredita que Eric Stokes se recuperará no Green Bay Packers?
Eu acho que definitivamente Aaron Stokes não irá. Ponto.
Bom take, bom take. Cara,
Enfim.
eu acho que é uma escolha muito justa dessa nossa conversa aqui. Ele já teve um ano muito bom quando ele chegou, né? Especialmente no que diz respeito aos números dele. Assim, aqueles números mais plásticos, né? O que mais chama atenção, interceptação, pick six, enfim. Então, vamos ver. Eu acho que passa muito também por como ele vai ser utilizado no campo, né? Com o Stokes voltando, eventualmente se voltasse, o Russell vai jogar de slot, se ele vai jogar lá no corner mesmo, lá aberto. Enfim, como é que vai ser essa divisão de tempo e posição dentro do campo? Então, eu acho que isso pode ser um fator para ele ter realmente esse ano um ano melhor ainda do que ele já tem.
Pois é, e assim, eu acho que ele já larga na frente, perdão, do Stokes. O Stokes, ele já vinha fazendo um ano bem ruim, ano passado, mas bem ruim mesmo, até se machucar, né? E assim, foi uma lesão difícil para ele voltar ainda, se recuperar. Assim, teve um ano de calor até bom, mas cara, eu vi algumas falhas dele, de posicionamento até, bem complicadas. E assim, a gente espera que o jogador evolua, melhore, né? Eu também, o perguntou assim, eu fui incisivo, mas claro, não acho que o jogador não tenha mais solução. Só acho difícil com dois cornerbacks já, principalmente de Alexander, né, que é um dos melhores da liga, e o Russell Douglas, que eu acho que vem de boas temporadas e vai largar na frente. Acho difícil o Stokes dar esse passo a mais em 2023, Espero estar errado.
Perfeito.
Vamos, Gão. Agora eu quero, ó. Já arrisquei mais. Eu quero ver, então, agora você vir com a bomba. Mentira. Tá. Pode ir tranquilo. Pode vir tranquilo.
É, cara, um jogador que eu acho que agora vai mais na torcida do que na análise, hein? Hashtag
perfeito.
Torcida. É o Josh Myers, cara. É um jogador que, além de eu torcer pra ele ter o melhor ano da carreira, ele precisa ter o melhor ano da carreira. Porque ele chegou no Packers, assim, foi o primeiro center escolhido no draft. Se eu não me engano, uma posição antes do Creed Humphrey, né?
Sim.
Então, ele tem uma pressão em cima dele. Agora com um quarterback novo, under center. Então, vamos ver como é que vai ser esse entrosamento ali. Porque esse foi um dos principais... Uma das coisas que mais me chamava atenção nele, acho que todo início de temporada ele tinha uma... Ele não tava ali 100% entrosado com o Aaron Rodgers, né? Então, assim, foram alguns snaps complicados. Ele tem que melhorar nos bloqueios também. Então, eu acho que é um nome pra gente ficar de olho e, como eu falei, é mais uma torcida do que, de fato, uma análise mesmo. Apesar de também ser bem possível ter o melhorando, porque ele não teve anos excelentes nos últimos dois.
Cara, eu acho que eu vou até ser mais ousado que você. Eu torço para que ele tenha um melhor ano, mas eu acho que ele vai sim ter um melhor ano. Sabe por quê? A gente já falou aqui. O Packers, ele vai provavelmente apostar mais no jogo terrestre, que é o que o Josh Myers é bom, né? Sim, ele protegendo o passe, ele deve bastante, né? Eu ia falar que ele deve, mas ele deve bastante. Mas, cara, ele protegendo corrida, ele não vai tão mal. Ele vai bem,
Sim.
sabe? Ele consegue avançar no campo, fazer os bloqueios. Esqueci o nome agora, né? Mas fazer os bloqueios enquanto avança no campo. Eu acho ele bem bom nisso. E, assim, eu acho que o Packers vai precisar mais disso dele e acho que ele tem tudo para se destacar. Vai ter mais oportunidades para se destacar. Então, acho assim. Obviamente, eu espero que ele melhore também no jogo aéreo, né? Protegendo o Jordan Love, inclusive, que diferente do Aaron Rodgers, tá participando desde o início das atividades nesses minicamps, OTAs e tudo. Ele tá lá presente, então são mais chances de se entrosar com o center, né? Não só com o center, mas com o time todo, mas nesse caso específico. Então acho que isso talvez faça diferença também.
Concordo. É uma expectativa, cara. A gente tem uma linha ofensiva de muito potencial. A gente tem um lado esquerdo, assim, incrível, incrível mesmo. É tranquilamente ali, possivelmente o melhor da liga. Então, tendo um center confiável e um lado direito também que é muito competente, cara. Tem tudo para dar um bom tempo de proteção pro Love e abrir muito espaço no jogo corrido pros running backs.
É isso, Hugão, vou falar mais um aqui. E esse, eu acho que esse nem é ousar tanto. Mas é um jogador que talvez tenha sido um pouco esquecido. Não porque ele é ruim, mas porque ele simplesmente se lesionou. Rashan Gary terá o melhor ano da carreira. Ele era para ter tido o melhor ano da carreira no ano passado, mas sofreu a lesão ali na metade da temporada. E agora para 2023, eu acredito sim que ele vai se recuperar bem e acredito que ele chega para finalmente se estabelecer ali como essa estrela da liga que a gente esperava que ele fosse, né? Ele foi escolha de primeira rodada do Packers, lembrando. Bom, o Rashan Gary, 2021, antes da temporada passada, em 16 jogos, ele teve 9 sacks e meio. 9 sacks e meio. Ano passado, em 9 jogos, ele teve 6. Ou seja, ele chegaria a 12 se ele não tivesse
Sim.
lesionado nessa média aí. Eu acho que ele vem para mais.
O Gary, ele tinha estatísticas interessantes porque ele tinha, entre aspas, poucos sacks, né? Mas ele tinha muitas pressões, né? Ele era um cara que chegava muito perto do quarterback, mas não conseguia sacar. E é um pouco, ele acho que ele é um pouco subestimado por esses números. Porque acho que a gente ainda não valoriza tanto a pressão como ela deveria ser valorizada, né? Porque Sim, um sec, logicamente, ele tem importância, mas você forçar um passe incompleto também, pô, é muito importante. Então, eu acho que possivelmente ele vai ter o melhor ano da carreira, sim. Vai depender muito dessa volta de lesão e como ele vai ser utilizado dentro agora de um esquema que tem substitutos, né? Ele não precisa ser completamente esgotado ali em todas as descidas, porque não tem reserva. Então, eu acho que isso também é um ponto a ser avaliado. Especialmente a questão física, eu acho que é o que mais vai pesar mesmo. E aí, só para completar um outro jogador que eu acho que, enfim, agora vai ser só passar mesmo, o Enad Bari, cara. Por mais que não vá ter muito tempo, ele é um jogador que, pô, considerado a posição que ele foi escolhido e pro que ele apresentou, ele foi muito bem. E eu acho que ele pode, assim, se destacar dentro dessas condições de revezamento, ele também pode ser uma peça muito importante pra gente.
Perfeito, lembrando que o Packers escolheu com a escolha de primeira rodada o Lucas Van Ness, né? Que é um Edge também. Então, a gente espera que o Van Ness também for bem, né? É, que o Garrett tenha esse substituto, como o Hugo falou, ele e Preston, que praticamente dividiam aí os snaps nas últimas temporadas. E o Enag Bara, que muito por conta, né, da lesão do Garrett. Teve algumas oportunidades no ano passado, foi bem e provavelmente vai ter certo espaço assim esse ano. Talvez não tanto, porque, como já falei, chegou aí o Van Ness. Hugão, para fechar então, vamos só comentar um pouco dos jogadores que foram calouros no ano passado, que a gente não chegou a falar tanto. Por exemplo, Quay Walker, né? Quay Walker teve um bom ano de calouro e tem tudo para evoluir esse ano. E, obviamente, assim, ter o melhor ano da carreira, assim como o Devontae Wyatt, que não entrou tanto assim em campo em seu ano de calouro, e nos três jogos finais ali começou a aparecer e apareceu bem.
Certo.
Então, esses dois, creio eu, que tendem a evoluir em 2023, né?
Sim. É, o Devontae White, ele tá numa situação muito parecida até com o próprio Jordan Love, né? Porque ele tem muito pouco tempo de jogo. Então, se ele não tiver um ano melhor do que ele teve ano passado, a gente tá enrascado. Quanto ao Quay Walker, cara, eu espero que ele tenha passado por um retiro espiritual, uma parada assim, porque o problema dele ali tá naquela muito esquentadinho, precisa dar uma
É, pois
relaxada,
é,
ter
pois é.
uma as aulas ali de como usar um pouquinho mais a cabeça. E o futebol a gente viu que ele tem, até quando ele foi exigido como linebacker principal, ele se saiu bem em certos momentos com a lesão do Campbell. Então tem tudo para ter um ano melhor mesmo. Só precisa acertar a cabecinha.
É isso, e para fechar, pelo menos da minha parte, não sei se tem mais algum para falar, eu vou só citar o TJ Slayton, que assim, tem tudo para entrar um pouco mais em campo esse ano. É, ele deve ser a terceira opção ali, né? Considerando que o Kenny Clark e o Devontae Wyatt, que a gente acabou de falar, serão as duas primeiras, mas o Packers que gosta assim de usar esse esquema com três de tackles também, de vez em quando. Então. É, o TJ Slayton, que é um jogador que eu gosto, um jogador grande, assim, eu acho que ele vem para ter o melhor ano da carreira, enfim, sem muita sombra de dúvidas, até porque ele deve ter mais oportunidades.
Sim, ele quando entrou no passado também entrou muito bem, cara. Ele sempre se destacava ali. Eu achava ele muito cru no início, mas ele evoluiu muito bem e passou a ser um jogador que conseguia se impor fisicamente quando estava em campo. Então, ele vai ser muito importante pro Packers esse ano e também eu acho que ele pode ter um ano bem gerando bastante frutos pra gente.
Perfeito. Hugão, você tem mais algum jogador que você queira destacar aí, antes da gente fechar?
Que a gente conseguiu cobrir boa parte dos jogadores que estão nesse caminho para ter um ano melhorando da carreira.
É isso. Ah, só para não deixar passar, espero muito que nosso amigo Deshaun Nixon tenha o melhor ano da carreira. Porque se ele fez o que fez, retornando metade basicamente da temporada, espero que uma temporada inteira ele cause mais estragos ainda.
Com certeza.
E, enfim, até porque a gente renovou com ele só pra isso. Então, Christian Nixon apenas corra e seja feliz. Valeu, Gão, tamo junto. Mais um episódio pra conta. Deixa aí teu recado final e tamo junto.
Valeu, rapaziada. Maurício, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos no meio de junho, quase julho. E julho é basicamente agosto, e agosto é setembro. Então, assim,
perfeito.
Estamos chegando na temporada. Daqui a pouco tem o nosso training camp. Então, fiquem atentos aí. A gente tem muito conteúdo, tá produzindo muita coisa. E vamos lá. E go pack, go.
É isso, Gão. Muito obrigado também a você, que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do nosso TCast. Se liga lá nas nossas redes sociais, @TCSBR, e no nosso site, tcs.com.br, para saber tudo sobre o que está rolando lá em Green Bay. Valeu, rapaziada. Um abraço. Go Pack Go!